Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Hoje falamos do futuro. Por que razão muitos de nós têm um fascínio por aquilo que ele nos reserva? Eu sou a Ana Filipa Rosa, junta-se a nós o Eduardo Sá. Olá, Eduardo.
Olá, Ana Filipa.
O Ricardo Conceição continua de férias e bem, mas eu sei que ele está a ouvir e está atento. Oh, Eduardo, há sempre uma dose grande de curiosidade para saber o que nos reserva o futuro, ou isto, no fundo, é uma forma de tentar controlar aquilo que é incontrolável?
Não, é uma forma de sermos capazes de antecipar tudo aquilo que de outra maneira nos vai caindo em cima da cabeça. E portanto, há um fascínio invariável quando se trata de ver um horóscopo, tomando em consideração um novo ano, ou quando alguém entende lançar-nos uns búzios, umas pedras ao ler a sina. Há sempre a tentação de virmos a descobrir, enfim, a lotaria na nossa vida, mesmo quando nós não fazemos tanto assim para ela. E, portanto, num contexto desse, sim, o fascínio é imenso. Agora, sejamos razoáveis. O futuro também depende muito daquilo que nós somos capazes de construir. E às vezes, todos nós vamos sorrindo com alguma condescendência em relação aos nossos filhos, porque eles acreditam no Pai Natal, nas fadas, etc, etc, etc. E nós, no limite, fazemos o mesmo.
Mas não acha que este ano estamos todos mais descrentes nisso também? Como é que se equaciona um futuro depois de um ano destes, Eduardo? Onde
mais
as previsões do ano passado
Natal
falharam, não é? Falharam redondamente.
Pois era. Eu, por acaso, tinha alguma curiosidade de saber o que é que as pessoas que nos descreveram um futuro verdadeiramente auspicioso, como acontece todos os finais de ano, o que é que elas têm a dizer sobre esta emergência catastrófica de um vírus pela nossa vida? Agora, nós queremos muito, muito, muito ser felizes e, portanto, temos um bocadinho a ideia de que a felicidade ou resulta de um alinhamento astral ou de uma sorte que nos cai no colo, quase de forma surpreendente, um golpe de mágica, seja o que for. E não quer dizer que às vezes a sorte não exista, existe. Mas mesmo quando nós estamos no sítio certo, à hora exata, olha, Filipa, às vezes não é tão aleatório assim. Nós trabalhamos mais para isso do que pode parecer. De repente parece coincidência, mas feitas as contas, talvez não seja.
E, na verdade, nós interpretamos aquilo que vamos recebendo, ou seja, vamos lendo na bola de cristal aquilo que nos dá jeito também, não é, Eduardo, ou não?
Não, nós só lemos aquilo que nos dá jeito.
Obviamente.
Pois sim, por favor. E quando a bola de cristal nos diz que temos não sei quantas características absolutamente imbatíveis e depois diz, olha, e vai ter não sei quantos filhos e erra redondamente, nós fazemos um sorrisinho próprio daquilo que nós fazemos quando um GPS nos diz que nós chegamos ao nosso destino. Ao nosso destino? Como é que alguém chega ao seu destino? E nós fazemos sempre um sorriso cínico do género, oi, ainda estás para ver o que é que há de ser um destino? Assim, uma coisa desse tipo.
Mas é saudável ter este tipo de comportamentos, Eduardo? Querer muito saber, ir guiando a nossa vida para estas indicações ou não?
Ora, bem, é. A importância que nós damos a isso acaba por não ser nenhuma. Damos uma importância semelhante àqueles ovinhos mágicos que as crianças passam a vida a solicitar-nos à troca de um euro. Elas ficam tão fascinadas durante 30 segundos por aquilo que surge lá dentro e a seguir a vida continua com o ritmo normal. E, portanto, nós queremos muito esse tipo de sinais, mas no fundo, no fundo, somos sábios o suficiente para perceber que os sinais que nos orientam são outros.
Eduardo, eu estive aqui a preparar esta nossa conversa, estive aqui a pensar um bocadinho sobre isto e às vezes não era mais útil pensar e conhecer o passado? Eu não sei se quem nos está a ouvir, sim, ainda terá avós ou pais, mas quantos de nós é que já se sentaram com eles, se calhar, a ter uma boa conversa, a fazer perguntas, a conhecer de onde viemos, por exemplo? Não era mais útil?
Sim. Não, eu não acho que fosse mais útil, eu acho que é absolutamente indispensável. Aliás, devo dizer-lhe que é isso que me preocupa muitas vezes em relação aos nossos filhos, sejam eles adolescentes, sejam eles muito pequeninos, porque eu acho que eles não têm uma ideia muito clara da história dos seus avós. Às vezes não é só uma história, é quase um romance que faz parte de todas as famílias, aliás. É uma história depurada pelo tempo, da qual nós guardamos os episódios que se calhar às vezes nos interessam mais, mas que seguramente serão os mais importantes para nós, e à boleia dos quais nós temos um conjunto de coordenadas que nos orientam tomando em conta o futuro. É isso que eu às vezes tenho a ideia que nós gerimos mal. Ouve-se tão pouco falar da palavra esperança como se tivesse caído em desuso. E eu acho que às vezes nós conhecermos melhor o passado das pessoas que fazem parte do nosso crescimento ajuda-nos a perceber que provavelmente o futuro pode não ser todo em cor de rosa ou em tons pastel ou os tons mais intensos e coloridos que nós desejaríamos. Todavia, baseados por essas coordenadas, nós podemos perceber que o futuro não é necessariamente um crepúsculo como às vezes nós imaginamos quando nos entregamos a uma bola de cristal e esperamos que alguém o desenhe por nós. Nós desenhámo-lo todos os dias e, verdade seja, quando nós o fazemos a sério, o futuro pode ser, de facto, o lado mais bonito da nossa vida, porque eu acho sinceramente que quando nós nos entregamos com honestidade aquilo em que acreditamos, eu acho sinceramente que o melhor do mundo é o futuro.
E Eduardo, conhecer esse passado de quem nos rodeia ajuda a construir o presente, a projetar esse futuro de forma mais clara, como nos disse, o que é diferente de viver a olhar para trás, certo?
Ah, sim, claro. Ana Filipa, crescer, olhar para trás, não é crescer, não é? É andar permanentemente a imaginar que o melhor do mundo são as crianças, o que não é verdade. É termos sempre aquela ideia de que, no fundo, crescer é uma sucessão de promoções em que nos sentimos a cair pelas escadas abaixo. Não, não é isso. Olhar para a frente, por favor, sem nunca perder de vista que nós temos uma história e essa história não é uma carga que se torne irrespirável na nossa vida. Pelo contrário, essa história é aquilo que nos legitima a esperar isto ou aquilo das pessoas que são importantes ou da vida, simplesmente. E, portanto, crescer, olhar para trás, não. Saber quem faz parte de nós no nosso passado, sim, porque é isso que nos dá uma legitimidade de termos, de querermos e de trabalharmos por um futuro.
E, portanto, isso também inclui este ano, com tudo aquilo que teve de muito complicado, não é? Claro. Não vamos conseguir apagá-lo, mas vai servir para alguma coisa, certamente.
Outro dia estávamos a falar, estávamos a falar acerca de começar tudo do zero e, na verdade, nós, por muito que às vezes as coisas nos doam e doem, muitas vezes, nós precisamos de as viver para termos uma ideia do que é que queremos para nós. É um bocado como nas relações amorosas, no final de contas precisamos de ter alguns insucessos para percebermos o que é que queremos de uma pessoa que esteja ao nosso lado. E, portanto, um ano como este dá-nos legitimidade para aspirar a que o próximo ano seja radicalmente diferente. Não será radicalmente diferente na nossa relação com o vírus, ainda vamos ter que andar aí a medir forças durante muito tempo, mas a verdade é que pode ser tão melhor e deu-nos este ano a legitimidade de dizermos assim, caramba, como é que nós fomos capazes de resistir a 45 dias de prisão domiciliária com toda a gente fechada em casa? Como é que nós fomos capazes de ser esclarecidos e capazes de darmos uma interajuda incrível. Como é que o mundo, quando se viu em apertos, foi capaz de um tempo absolutamente recorde desenvolver vacinas e de repente pô-las a andar? E portanto nós somos capazes de coisas notáveis, e é por nós de nos darmos conta disso, e demos-nos conta de muitas delas este ano justamente, que mal seria que, em função destes bons exemplos, não queiramos melhores exemplos ainda no próximo ano.
E Eduardo, aquela frase que muitas vezes ouvimos quando temos muitas dúvidas sobre o que nos reserva a vida, a frase que diz "o que é teu está guardado", isto é uma boa forma de aliviar a ansiedade que nos pode provocar tudo isto, esta ideia de futuro?
Também, mas eu gosto deste desassossego que nos faz ter uma grande... um certo nervoso miudinho dos dias que vêm, percebe? Há tantas coisas que podem ser importantes que eu acho que em relação ao futuro acontece um bocado como em relação às crianças pequeninas, que acham que o melhor do dia é quando nós acordamos. E eu acho que o futuro pode ser sempre uma oportunidade, não para adormecermos outra vez, mas para acordarmos mais frescos do que nunca.
Amanhã cá estaremos para a última edição do Porque Se Não é Resposta do Ano. Eduardo, obrigada e até amanhã.
Um beijinho, até amanhã. Obrigado.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.